Presidente, senador Ataídes Oliveira, eu quero fazer alguns registros em relação ao estado do Piauí. Aqui, hoje, nós ouvimos bastante de pronunciamentos falando da questão da segurança. Esse é um tema bastante discutido no plenário desta casa. Mas hoje eu quero registrar e me solidarizar com o movimento que está sendo realizado em Teresina pela Polícia Militar, chamado Polícia Legal. É um movimento onde nós recebemos as associações, que eles denominam Associações Unidas, 8 entidades que representam toda a corporação da polícia, da valorosa Polícia Militar do Estado do Piauí, onde eles reivindicam, primeiro, condições melhores de tratamento, de dignidade, de trabalho, e nos coloca situações lastimáveis. Os policiais têm comparecido aos quartéis, aos batalhões, ao Comando Geral da Polícia, e só vão às ruas se tiver plena condição de exercer a sua função, onde a polícia quer prestar um trabalho de qualidade e de verdadeiramente dar segurança à população piauiense. Não faz de conta. E colocam situações, senador Ataídes, lastimáveis. Dentro do seu relato, viaturas da polícia, sem sirene, sem documento regularizado do próprio veículo que ele anda. É inadmissível um carro do Estado não ter a regularização do documento com o próprio Estado. Viatura sem condições mínimas de trafegar, de pneu, de farol, de pisca-alerta, de defeitos em equipamentos obrigatórios, como macaco, extintores, estepe. Os militares, isso também não deve ser não ocorre só no Estado do Piauí, mas deve ocorrer, sem estrutura de proteção do próprio policial, como coletes vencidos, o armamento ultrapassado, enfrentando bandidos cada vez mais equipados e preparados para os delitos. Então, são condições onde eu recebi na segunda-feira, no meu escritório em Teresina, esposas policiais, e nós nos solidarizamos. Além da questão, não podemos deixar de destacar, da questão dos vencimentos dos policiais. Há pouco tempo atrás, o governador do Estado deu um reajuste à Polícia Civil, e isso aumentou um fosso muito grande entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eles colocam que um soldado, quando entra na Polícia Civil, na Polícia Militar, hoje recebe R$ 1.405,00, onde um agente de terceira classe, que seria compatível com o soldado, R$ 2.527,00, quer dizer, mais de R$ 1.100,00 de diferença. Então, eles buscam, dentro do diálogo, conversar com o governo do Estado para que se escalone isso, que se chegue isso até o final do ano que vem, até o final de 2012, onde também a Polícia Civil deve ter aumentos, e esse valor ainda não será igual, mas pode ser mais próximo, diminuindo esse fosso salarial que existe entre as duas polícias. E dentro da própria Polícia Militar, há situações de outras polícias, como aqueles que servem ao Palácio do Governo, que servem a instituições como a Assembleia Legislativa e outras instituições, que tem uma remuneração diferente. Mas nós queremos aqui deixar a mensagem de pedir ao governador do Estado, ao governo do Estado, que abra o canal de entendimento. A situação está merecendo muito cuidado. Hoje, eu abrindo os sites de notícias do Estado do Piauí, vejo o número de assaltos aumentar, de assalto às pessoas, de assalto a empresas, a bancos, por falta dessa capacidade de articular e negociar com essa classe tão valorosa que é a Polícia Militar, e que ela volte às ruas com as condições para desempenhar bem as suas funções e possamos, assim, ter na tranquilidade de sair das nossas casas, em Teresina, em todas as cidades do interior do Estado. Sábado passado mesmo eu estive na comemoração do aniversário de Parnaíba, que é a segunda cidade do Estado do Piauí, e o prefeito Zé Hamilton praticamente desfez toda a programação de shows e eventos comemorativos aos 167 anos de Parnaíba, porque não havia policiamento para dar segurança àquelas pessoas que se deslocassem para esses eventos. É uma situação que gera ausência total de Estado, de insegurança pública. Então, eu senti dos policiais, na sua atitude reivindicatória, de abrir um canal de negociação, e esperamos que o governo se pronuncie, se foi colocado uma pauta e uma proposta salarial, que venha a contrapartida, que se indique, daí se busque o caminho comum e se devolva a segurança à nossa população. Queria aqui também, senhor presidente, registrar que quarta-feira passada eu fiz aqui no Senado um pronunciamento. Eu sou economista, falando do dia do economista, que é dia 13 de agosto, sábado passado, enaltecendo o trabalho dos economistas no país, mas fazendo uma cobrança e uma denúncia. E hoje eu recebi um e-mail de um economista, Wilson Roberto Vilas Boas Antunes, ex-conselheiro federal, hoje atual conselheiro do Corecon de São Paulo, vice-presidente de Relações Institucionais da Fenecon, conselheiro fiscal da Ordem dos Economistas do Brasil e da Confederação Nacional das Profissões Liberais Regulamentadas. Ele que viu o nosso pronunciamento, elogiando e nos cumprimentando pelo pronunciamento e dando ênfase a essa colocação que nós fizemos em relação à composição do Conselho Federal de Economia. E ele diz aqui: mais importante do que isso foi seu pronunciamento a respeito da exclusão feita da representação de 18 estados da federação no Conselho Federal de Economia. Quer dizer, um Conselho Federal que não representa a federação. É importante registrar que até 2009 essa situação não existia e todos os estados tinham assento naquela autarquia com direito a voz e voto. Lamentavelmente, um grupelho de economistas apenas interessados em um projeto barato de poder obtiveram, através de decisão judicial, um mandato de segurança, autonomia para excluir os estados. Foram excluídos 18 estados do país. O Conselho hoje só tem assento no Conselho 9 estados da Federação, que estavam lá por acordo e entendimento existente em 2006. Conquistaram essa representatividade por meio de discussão e deliberação democrática e assim tinham o direito de estar em um Conselho efetivamente federativo. Até 2008, as eleições para conselheiros federais também eram feitas por eleição direta, conquista que foi derrubada nessa mesma atitude, trazendo um velho e arcaico artigo da lei que prevê a eleição de delegado eleitor e esse, juntamente com outros, escolhe quem quiserem. Ou seja, a lei define que para ser um conselheiro regional, você tem que obter vitória através de eleição direta. Mas para o Conselho Federal, não. Basta ser amigo de um conselheiro. Outra grande conquista, também derrubada, foi a possibilidade de eleição direta para a cargo de direção das entidades, pois o processo eleitoral indireto é extremamente pernicioso, pois privilegia conchavos em detrimento a verdadeiros interesses da categoria. Não há compromisso a cumprir, apenas da nomeação de cargos e autorização de despesa. E, por fim, ele reforça a necessidade urgente de ser aprovado aqui no Senado o PLS 658, de autoria do senador Inácio Arruda, que foi proposto dentro do entendimento democrático que existia. E, por essa razão, ser levado avante até a sua aprovação final. O projeto PLS 658 do senador Inácio Arruda, ele corrige essa distorção e devolve a todos os estados, lá não está no Conselho, senador Ataíde de Oliveira, nem o meu Piauí, nem o seu querido Tocantins. Então, nós somos hoje conduzidos por um grupo menor de estados que se fecharam e decidem numa cúpula sem dar a esse conselho a representatividade nacional. E no sábado tivemos em Teresina um congraçamento dos economistas do nosso estado, e quero aqui parabenizar o presidente do Conselho do Corecon do Piauí, o Pedro Andrade Oliveira, pela mobilização que tem feito na classe dos economistas do Piauí. E, por último, senhor presidente, eu queria aqui registrar que a revista Alfa selecionou, a revista Alfa é do Grupo Abril, selecionou 45 brasileiros que mais se destacaram em suas áreas de atuação no ano de 2011. Entre os nomes está o professor piauiense Antônio Cardoso do Amaral, que transformou 120 alunos em medalhista na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O professor Antônio do Amaral tem 31 anos e ele trabalha na cidade de Cocal dos Alves, uma pequena cidade do norte do estado. Deve ter 6 mil habitantes, 5 mil a 6 mil habitantes, a 262 quilômetros de Teresina, e ele preparou, ele capacitou alunos das escolas públicas Teotônio Ferreira Brandão e Agostinho Brandão, transformando desde 2005 121 deles em medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Recentemente, já esse ano, seus discípulos obtiveram 12 medalhas referentes às Olimpíadas de 2010, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Inclusive, fizemos um voto de aplauso à escola e ao professor. Os estudantes receberam a premiação das mãos da presidente Dilma Rousseff na cidade do Rio de Janeiro. E agora, nesse momento, onde a revista busca escolher entre empresários, artistas, políticos, esportistas, entre outros, e os internautas poderão escolher o homem do ano, e aqui eu quero pedir o voto. Nós não estamos num momento eleitoral gratuito, mas eu quero pedir o voto para esse grande exemplo de um homem devotado à causa da educação, ao comprometimento com os alunos, de fazer na nossa pequena, mas grande Cocal dos Alves, no interior do Piauí, um exemplo para o país. Um país que quer se desenvolver, que quer sair de situações onde ainda não nos coloca como país que nos orgulhe, desenvolvido, de qualidade de vida, de respeito, de cidadania, de dignidade, de ver exemplos como esse multiplicados. E quero pedir o voto para os piauienses, para aqueles que nos assistem, homens e mulheres devotados à causa da educação. Eu sei que deve ser uma eleição disputada, que está disputando com grandes empresários, com grandes nomes desse país. Concorre aqui o comediante Chico Anísio, o cantor Chico Buarque, o apresentador Luciano Huck, o empresário Eike Batista. Não é uma eleição fácil, mas pedi o voto para o professor Antônio Amaral, um homem simples, e aqueles que querem votar no professor Antônio Amaral, é acessar revistaalfa.abril.com.br/homens do ano 2011 e eleger um exemplo de um brasileiro que, é, com sua devoção a uma causa, transforma a vida de tantas pessoas e constrói um futuro totalmente diferente. Então, era esses registros que eu queria fazer, senhor presidente, e agradecer a vossa paciência.